Professor Marcos, seja muito bem-vindo. Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, muito obrigado pela oportunidade e estamos aí tentando melhorar esse mundo, nosso plano.
É verdade. Professor, eu sei que tens falado muito sobre esse assunto, tem escrito artigos, ajudado, contribuído com questão de livros, lançou um livro também específico sobre atitudes, né, que a gente pode fazer agora, qualquer pessoa, para que o mundo seja preservado. E o assunto não para por aí, ele está cada vez mais na pauta, é isso?
Isso mesmo, com a questão agora da Amazônia, que ficou muito forte no Brasil e no mundo, né? E também a nossa querida Greta, aquela menina norueguesa lá de 16 anos, que vem falando do aquecimento global e esses dias esteve lá na ONU com um discurso muito bacana. Realmente a gente precisa começar a repensar nosso modelo, estilo de vida, nossas compras e o que, que a gente quer efetivamente.
Certo. Professor, quando a gente fala em inovação, a gente está falando um pouco de tecnologia, a gente sabe que parte da tecnologia ela veio para ajudar, mas a gente ainda precisa repensar a forma apressada que temos enquanto humanidade de ganhar dinheiro, de ganhar uns sobre os outros, o consumo excessivo, e por mais que a gente fale disso, a gente ainda está muito nessa vibe, né, nessa corrente. Então, o que é preciso saber, pensar, refletir nesse momento, com gancho naquilo que você escreve nesse livro, Não Há Plano B?
Isso, lá eu coloco um artigo de Harvard, né, um pouco no qual eles colocam 5 tipos de pensamentos de empresas mais sustentáveis. Seria quase que um passo a passo, né, para empresas se tornar mais sustentáveis. E uma das maneiras que achei bem interessante foi fazer o trabalho no passo 5, que é um passo que as pessoas têm que colocar os modelos de desenvolvimento sustentável como pauta e tentar transformar isso em produtos e serviços mais sustentáveis. Ou seja, começar a repensar seus modelos de consumo e produção.
Certo. Esse modelo que foi útil até agora, ele fez sentido, professor Marcos, quando a gente estava ainda na Revolução Industrial, né? Que é um modelo de pensar, um jeito de fazer, um jeito de agir. Mas todos os grandes especialistas futuristas já dizem, né, que esse período linkado com a modernidade, ele já chegou ao final de um ciclo, né? Ele se esgotou. Entramos agora na Revolução Digital e um novo ciclo começa muito mais focado em ideias colaborativas, em fraternidade e amor. E talvez por isso a ecologia faça ainda mais sentido para a gente. Nesse contexto novo, né, de revolução, de era, o que, que é importante que cada um já adote para si como medida e é importante que tome, né, como, quem sabe, até uma missão de vida?
Perfeito. Aí, para o nosso consumidor do dia a dia, nossos cidadãos, né, a primeira coisa é entender os seus direitos, é saber o que ele tem direito ou não. Só por ter nascido brasileiro, a gente tem vários direitos, como direito à moradia, direito à comida, direito a várias outras coisas para uma sobrevida natural de qualquer ser humano. Isso é uma das coisas. E como consumidor, a gente pode escolher produtos e serviços de empresas que realmente estejam preocupados com esses temas ligados à sustentabilidade, ligados às questões ambientais. Por exemplo, empresas que têm menos embalagem, empresas que estão preocupadas com as questões do plástico, empresas que estão fazendo a sua mitigação de carbono, empresas que estão trabalhando aí com um consumo menor de água, cuidando dos seus resíduos, enfim, todos esses tipos de trabalho.
Certo. Sobre essa questão, a gente tem falado, inclusive aqui no programa, a gente tem também trazido assuntos, são termos novos, né? Uma vez a gente falava em organizações com transparência, com credibilidade, com programas de desenvolvimento, hoje a gente fala em compliance, né? E o senhor usou também essa palavra de políticas de compliance para gerar oportunidades para que a gente possa levar esse mundo que a gente tem no discurso, né? Que é um mundo mais saudável, colaborativo, cuidadoso, com todos que fazem parte da cadeia, para aquilo que são discurso, não só discurso, mas que são práticas. O senhor poderia explicar, aprofundar um pouco mais isso?
Isso, o compliance é exatamente as empresas seguirem as regras, seguirem os direitos, seguirem todas as normas que estão vigentes no país, né? Parece uma coisa meio básica isso, né? De você seguir as regras, mas muitas empresas acabam sempre, principalmente no Brasil, dando aquele seu jeitinho, dando aquela aquela sua forma de trabalhar que não é condizente com as normas que existem dentro da própria empresa e dentro do país. A gente sabe que ainda a gente tem muito desse pensamento aqui no Brasil, mas esses movimentos todos, né, dessas grandes empresas, que grandes CEOs, presidentes, acabaram sendo presos exatamente por estar fazendo coisas fora das regras. Então, realmente, é um modelo no qual as empresas multinacionais, as empresas que estão em crescimento, até as startups, têm que já nascer com esse tema de muita transparência de todas as suas ações, desde a cadeia de valor até chegar ao produto final no consumidor e até onde vai esse consumo final desse produto, e também seguir as regras do país.
Claro. Professor Marcos, eu falei algumas coisas aqui, dando como coisas certas e verdadeiras, e o senhor até dirimiu sobre elas, como questões, por exemplo, de uma mudança de era, um fim de uma era mais da industrialização, né, industrial, e assim por diante. Mas eu gostaria agora de não fazer essa pergunta, mas sim permitir que o senhor falasse sobre as suas visões de mundo, do momento, de futuro, independente dessas questões que eu mencionei aqui, porque eu sei que o senhor tem contato com muitos jovens, sei que tem um blog sobre isso, sei que já escreveu um livro sobre 101 lições que a gente pode fazer, né? Então, me conta um pouquinho sobre a tua visão de mundo, porque por vezes talvez seja diferente dessa que eu estou apresentando aqui.
Legal, eu escrevi um livro que é o 101 Dias com Ações Mais Sustentáveis para Mudar o Mundo, né? Está aberto em toda a livraria para poder adquirir e conhecer essas atitudes do dia a dia. Mas mais do que o livro, a gente tem uma visão de futuro no qual, principalmente, a gente começa a trabalhar em função dos desafios globais da ONU, que são os 17 ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Que lá dentro tem a pobreza, lá dentro tem a questão da fome, tem a questão do desenvolvimento econômico, criação de empregos, enfim, são 17 objetivos estratégicos que o mundo, como o planeta, vem trabalhando para poder desenvolver o seu trabalho e minimizar aí as desigualdades, principalmente. Esse mundo é esse mundo que a gente tem agora, de um terço de todos os recursos naturais que já foram utilizados, né? Então, a gente talvez não esteja falando mais de sustentabilidade, a gente esteja falando de regeneração, e que talvez a tecnologia e essa visão dessas startups possam vir a complementar e a melhorar esse um terço do nosso planeta que já foi embora. Fora a população crescente de desigualdade, pessoas que estão aí passando fome, sem água, e que as mudanças climáticas vão acirrar ainda mais esses comportamentos e necessidades. Ou seja, a gente tem que usar essa visão das dificuldades e desafios como forma de desenvolvimento econômico e como forma, junto com a tecnologia, para poder melhorar. Essas são oportunidades que, desde antigamente, a gente trabalha com elas. Quando Henry Ford ou o próprio Thomas Edison inventaram o carro e a lâmpada na sua sequência, eles estavam tentando fazer esse mundo um mundo melhor. A gente que esqueceu um pouquinho de agora só querer ter lucro a qualquer custo e a qualquer preço, e aí acaba não tendo essa visão de futuro.
Entendo. Professor, tem uma outra questão. Eu dei uma breve busca aqui, né, nas suas redes sociais. Sei que tem um blog bem bacana também. Depois eu vou passar o endereço, o senhor mesmo pode passar. E acabei descobrindo ali que o senhor tem uma sinergia muito forte já há alguns anos com a questão do marketing, que é sua área de formação, como dar aula, etc. Mas dentro das empresas, como gerente de sustentabilidade para fornecedores da Philips para América Latina, né, grandes empresas. Depois foi gerente também do programa Sustentabilidade e Responsabilidade Social no Brasil, Suporte América Latina, diretor de La Fábrica do Brasil, na agência italiana e assim por diante, né? Poderia enumerar uma série de grandes empresas, Fundação Banco do Brasil, Fiat, TIM, Nestlé, no qual estivesse linkado com essa questão entre comunicação e responsabilidade social e ajudou, inclusive, a criar, né, uma agência focada em comunicação para o terceiro setor. Queria lhe perguntar, então, sobre essa expertise, qual o papel do terceiro setor, né, hoje, para ajudar o planeta a sobreviver?
Isso, o terceiro setor são as ONGs, né, as organizações sem fins de lucro, que têm fins públicos e trabalham aí diretamente complementando as políticas públicas ou trabalhando pelas políticas públicas do Estado. Então, as ONGs são fundamentais para atender aquelas necessidades do cidadão, do meio ambiente, que muitas vezes o governo não consegue pôr seus braços, às vezes muito longos ou muito curtos, para poder desenvolver. E ele acaba sendo uma representação da sociedade. Né? No caso da Amazônia, a gente viu um monte de organizações que acabam defendendo a Amazônia, né, sem nenhum vínculo partidário, sem nenhum vínculo ligado a uma empresa. Então, eles são um ser independente que tem aí uma missão de defender, no caso, a floresta, de defender, no caso, essas organizações, no caso, a floresta em pé. Então, elas são fundamentais. Atualmente, elas estão com muitas dificuldades para a captação de recursos. Se você puder, como consumidor, como pessoa do bem aí, doar para alguma ONG, seja ela de criança, de meio ambiente, de pessoas com deficiência, isso é bem legal, porque acaba ajudando essa parcela da população que não tem acesso a algumas benesses e algumas coisas sociais.
Professor, para encerrar a entrevista, como essa também da área do marketing, né, e continua nela muito fortemente, mestre em administração, a questão do marketing, eu queria lhe perguntar também sobre o papel da comunicação na sua visão, que está ajudando a formar outros profissionais nessa área também, levando uma comunicação mais, digamos assim, aprofundada nesses vieses todos que a gente falou aqui de fraternidade, de um mundo mais colaborativo, de mais ecologia, quando a gente fala em conceito base, né? Para o futuro, para esse presente que já está consolidado e para o futuro.
Perfeito. A gente tem um grupo que chama Abraços, Associação Brasileira de Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável. E pela Abraços a gente tem feito vários trabalhos muito interessantes de mobilização pelos profissionais que trabalham com esse tema. E a comunicação e o marketing é fundamental, né, em programas maravilhosos como esse seu, que leva essa pauta muito importante. A gente cada dia mais precisa estar nas redes sociais, estar nas mídias sociais, estar nas ondas do rádio, na TV, trabalhando com esses conceitos, porque muitas vezes a gente acaba vendo só coisa ruim, que é noticiado, que é trabalhada, que é importante também estar mostrando, mas também é muito importante mostrar essa mobilização pelo bem, mostrar essas organizações da sociedade civil organizada, que estão trabalhando, que fazem esse trabalho maravilhoso em vários pontos que a gente nem imagina, e também essas startups que estão aí tentando resolver problemas da água, da pobreza. Então, o marketing e a comunicação são fundamentais para essa mobilização e desenvolvimento desse novo modo de pensar, né, que a gente chama de mindset, que traga também não só as coisas, obviamente, relacionadas ao modelo econômico atual vigente, mas também as questões sociais e ambientais.
Muito legal. Professor, deixa suas redes sociais. Eu sei que tem um blog muito bacana, inclusive divertido, que trata desses assuntos difíceis, mas de uma forma leve, que faz todo mundo ter vontade de conhecer mais, por gentileza.
Legal. O meu Instagram é @profnaca, prof de professor, né? Sem ponto, sem nada, PROF, Naca, de NAKA, Naca, prof Naca. E lá você, no Instagram, sempre estou postando novidades, atividades bem bacanas. Tem o blog é Marcos Nakagawa, blog Marcos Nakagawa. Então é Marcos com U de uva e S ao final, Nakagawa, NAKA, de quilômetro, GAWA. Então, é nome de japonês, sempre é mais complicado, né? Mas é só colocar Marcos Nakagawa que vai aparecer aí bastante atividades e essa defesa toda aí pela sustentabilidade, meio ambiente, pelas questões sociais.
Muito legal. Professor, só para a gente deixar claro a todos que estão acompanhando essa entrevista, o livro que nós estamos tratando, no qual você assina um capítulo, né, ele chama Nosso Mundo, Não Temos Plano B, da Silvia Quevedo. Tem vários coautores, entre eles, um deles é você, e é bacana que cada um na sua área traz luz sobre esse tema. É importante isso, né?
Perfeito, esse livro está disponível online, em PDF, é só entrar lá no Sustentare, que é uma escola de negócios aí do Sul, e poder baixar esse PDF com vários autores, especialistas e renomados na área de sustentabilidade no Brasil. Fiquei muito honrado de participar desse time grandioso.
Muito obrigada pela sua presença aqui, professor Naka, um abraço mesmo, até a próxima.
Obrigado, até a próxima.
Tchau, tchau, valeu.